Política.
A não cassação de Donadon levantou a discussão sobre o voto aberto. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a PEC, proposta de emenda à Constituição, que extingue voto aberto para todas as votações, não apenas no Congresso, mas também em assembleias e câmaras municipais. Mas no Senado, o entendimento é diferente. Os senadores que já tinham aprovado outra PEC, que acaba com voto secreto apenas em casos de cassações de mandato, e querem que a Câmara siga o mesmo caminho. Em nossa coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o professor Carlos Ranulfo, comenta o impasse entre Câmara e Senado e os possíveis impactos do fim do voto secreto.
Professor Carlos Ranulfo, a Câmara aprovou nesta semana a PEC 43 de 2013, que prevê o fim do voto secreto em todas as situações no Congresso, também nas assembleias e câmaras municipais. Por outro lado, o Senado já tinha aprovado uma outra PEC que extingue o voto secreto apenas para a situação de cassação de mandato. Quem que deve vencer essa queda de braço, já que o Senado está recomendando que a Câmara aprove esse para depois discutir e a Câmara quer que o Senado aprove a PEC aprovada lá?
Primeiro é o seguinte, você tem, de fato, né, havia já uma... o Senado já havia aprovado uma mudança que atingia só a cassação de deputados. Isso já poderia virar lei, se a Câmara tivesse colocado isso em votação, isso já poderia, seria promulgado, porque quando você der PEC, não cabe veto, presidente, né? Então já teríamos uma lei no Brasil, de forma que em caso de cassação, julgamento de parlamentares, não haveria mais voto secreto. Agora não, agora tem que voltar ao Senado, e o Senado pode inclusive fazer corpo mole, né, falar assim, pô, não, já que vocês não votam a nossa, eu também não voto de vocês. A discussão, né, então é difícil saber quem vai ganhar. A discussão mais substantiva é essa mesmo, né, que em alguma situação é possível ter, seria razoável ter o voto aberto. Essa é a grande polêmica. Tem uma diferença de fato, né? Assim, quando você está caçando, quando você está colocando em questão o mandato de um deputado, de um senador, o voto secreto, o que ele acaba fazendo? Ele protege o espírito de corpo, né? Quer dizer, aquela sensação de que o deputado se protege ali. O que aconteceu agora com o Natan, né? 233 deputados votaram pela cassação, mas a maioria ou votou contra, ou se absteve ou não foi. O espírito de corpo venceu. Agora, quando você está apreciando um veto do governador, porque veja só, não é só o presidente, é o governador, o prefeito, né? E nós temos que lembrar que nos estados, os governadores mandam mesmo, né? Você vê que aqui em Minas Gerais, em 10 anos, você tem 3 CPIs, né? Então, quer dizer, o governador é a lei, fundamentalmente. É muito difícil você se contrapor ao governador. Então, quando você está apreciando o veto, você tem que ver o que é mais importante. É você insistir na transparência ou você manter o caráter secreto para evitar que na relação entre os dois poderes, você pese a balança para o lado do executivo. É qualquer um deputado que vai aqui em Minas Gerais ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, vai abertamente enfrentar o governador. Difícil, né? Se você mantém o voto secreto, é mais fácil o deputado fazer isso, é mais fácil ele agir de acordo com a sua consciência. E veja bem, quando você está discutindo veto de presidente, de governador, nem sempre você está, às vezes você está discutindo o quê? É a distribuição dos royalties, é 20% da multa do FGTS, são questões que a sociedade não está acompanhando, que não envolvem questões éticas, envolve disputa política. Então, nesse caso, na minha opinião, se você abrir o voto, você fortalece o executivo e enfraquece o legislativo. E numa democracia, o equilíbrio entre os poderes é um negócio muito importante. Então a gente nunca pode achar que existe um remédio para tudo em política, né? Nesse caso, o voto aberto vai fragilizar o legislativo perante o executivo. E no Brasil nós já temos um executivo muito forte, nós não precisamos dele mais forte ainda.
Essa questão que eu ia até perguntar para o senhor, se o voto aberto, se ele não poderia fazer os deputados também votar como se diz assim, para as câmeras, assim como eles atuam ali nas CPIs quando são transmitidas pela TV câmera, eles fazem uma performance ali toda para fazer. Será que esse voto aberto também não poderia constrangê-los a sair aprovando medidas meio populistas para mostrar trabalho, tentar...
Exato, pode também, mas é porque, mas, quer dizer, na verdade o voto ele é aberto, ele é secreto em poucas situações, né? Uhum. Então, ele geralmente, ele, você tem três tipos de votação. Voto simbólico, o voto nominal, que é o melhor voto que tem, que o cara tem que apertar lá a teclinha, mas você só pode votar, entre uma votação nominal e outra tem que ter uma hora. Então, esse tipo de voto demora, você tem que votar muita coisa, demora. E o voto secreto aplica-se a 4, 5 situações. Então, mesmo que o cara, numa votação de cassação, ele esteja julgando para a plateia, paciência, se a plateia, quer dizer, o cara na verdade queria caçar o deputado, mas vou julgar para a plateia, quer dizer, ele queria não caçar, mas eu vou julgar para a plateia e vou caçar, ótimo, então pelo menos ele fez uma boa ação, né? Não tem tanto problema.
Beleza, tá certo então, professor Carlos Anufo, eu gostaria de agradecer mais a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e nós retornamos com a coluna de política na próxima sexta.
Bom fim de semana aí para todo mundo.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.